começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol. Muito boa tarde, 17 horas, 4 minutinhos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, 30 de abril, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto, Central Técnica, Jorge Brum. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Que a gente começa o programa com que? Com que, José Roberto?
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, o repórter Rafa Monteiro traz todas as informações de Internacional Flamengo, jogo que a Rádio Nacional transmite amanhã, 15h30, para todo o Brasil, com André Luiz Mendes, o locutor de todas as ondas. Chega mais, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Internacional estreia em casa no Beira-Rio, neste Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, 4 horas da tarde contra o Flamengo, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, perdeu por 2-0 contra a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, partida em que o técnico Dair Helman poupou os titulares. Contra os cariocas, o objetivo é ir com força máxima. A grande dúvida é no setor ofensivo. Sarra Fiori, D'Alessandro e William Potker disputam posição. O meio-campista Patrick fala sobre a necessidade de pontuar após a derrota.
É um jogo grande, né? São dois adversários que com certeza vão brigar pelo título. A equipe descansou. Tivemos uma derrota lá em Chapecó que a gente não esperava, não queria perder a partida. O professor optou por revezar a equipe. Eu acredito que o momento era esse. Acho que a gente vai entrar numa sequência boa agora e o momento para descansar era esse. São jogos grandes, difíceis, a gente vai precisar de todo mundo. A gente vai entrar forte, é um jogo que a gente precisa pontuar porque perdemos a última partida. Então vamos entrar para dar o nosso melhor e tentar conseguir a vitória.
O provável Inter deve começar jogando com Marcelo Lomba no gol, na direita Zeca, dupla de zaga Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, na esquerda Iago. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, aí vem a dúvida, entre Sarra Fiori, D'Alessandro ou Potker. No ataque, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Já o Flamengo, do técnico Abel Braga, treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. O Fla vai a Porto Alegre, capital gaúcha, com o que tem de melhor à disposição do treinador. O goleiro Diego Alves segue se recuperando de uma lombalgia sentida no jogo contra a LDU na Libertadores e segue fora. O reserva César, que apresentou febre nesta segunda-feira, nesta terça, o sintoma desapareceu e viaja para Porto Alegre. O terceiro goleiro, Gabriel Batista, fica à disposição no banco de reservas. Na zaga, Rodrigo Caio desfalca o time após choque de cabeça com o zagueiro Dedé na vitória contra o Cruzeiro por 3-1 no último domingo no Maracanã. Sendo assim, Rodolfo faz dupla de zaga com Léo Duarte. O volante William Arão fala sobre como será o reencontro com Paulo Guerreiro, agora como adversário.
É um grande jogador, acho que marcar firme, marcar de perto, não dar espaço para ele. Rodrigo Caio não pode jogar, era, acho que era o único defensor que não estava aqui ano passado, então quem entrar, o pessoal da zaga ali sabe que não pode dar espaço para ele, não só para ele como para todo o time do Inter, que é um time perigoso, tem um ataque forte, então a gente tem que estar bem atento para não dar chance para eles.
O técnico Abel Braga deve começar jogando com César no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodolfo e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, 17:09. Já Luiz Ferreira com informações da semifinal da Liga dos Campeões, jogando Tottenham da Inglaterra e Ajax da Holanda. Já todas as informações para você. Como o Rafael Monteiro acabou de trazer informações de Flamengo Internacional, jogo que amanhã você irá acompanhar pelo microfone esportivo do Brasil, 16:00, com a narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, reportagens do Rafael Monteiro e todas as informações com Bruno Mendes. Quero cumprimentar o que ele pensa dessa partida, depois das informações do Rafinha, eu cumprimento ele, que sabe o que diz. E aí, Valdirzinho?
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo, 1-0, para os ouvintes ligados no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É um grande jogo. Na minha opinião, são equipes que vão brigar na parte de cima da tabela, em que pese o Internacional ter tido uma derrota na estreia, perdeu para Chapecoense, mas não colocou seu time titular, me surpreendeu até a decisão do seu treinador. O Flamengo fez uma bela estreia, uma grande vitória contra o Cruzeiro, que é um postulante ao título, também a vaga Libertadores, venceu com sobras por 3-1, fazendo um segundo tempo maravilhoso. Eu vejo um jogo muito igual. Se o Internacional vier completo, eu acho que é o tipo do jogo que você não tem como apontar um favorito. Se o Internacional vier completo, o Flamengo vai com a força máxima, com o que tem de melhor, porque é fundamental, e o raciocínio do Abel é lógico, ele tem que fazer ponto contra essas equipes que são chamadas adversários de 6 pontos, porque depois isso pode fazer falta na frente. Então eu vejo um Flamengo bem equilibrado, bem ajustado, e vejo o Internacional também com potencial para fazer uma grande campanha.
Eu arriscaria, Valdir, dizer, no meu modo de ver, que o Flamengo tem até mais time que o Internacional e pode vencer, não diria sem dificuldade, mas não me espantaria de forma nenhuma a vitória do Flamengo.
Claro.
Bem, Flamengo andando bem em Porto Alegre.
Bom, mas ela, eu vejo o seguinte, clássico nacional, regional, desde que não haja goleada, é normalíssimo. O Flamengo conseguir 1-0, 2-1, até 2-0, eu acho que é um absurdo. O Flamengo tem time para conseguir. O Inter também tem um bom time, hein? O Inter tem um bom time para jogar completo. Então, aí o fator campo, tudo bem, o Flamengo é um time que está acostumado a jogar com grandes adversários em outros estádios. Então eu vejo um equilíbrio, mas vou dizer, volto a repetir, se o Flamengo joga, se o Inter não jogar completo, com uma leve tendência para o Flamengo. Amanhã a história do ex, né? Agora de ex, tu entende bem. Tem a história do ex amanhã?
Você quer dizer o quê? Que eu entendo bem? Por quê?
Não, porque
entendi.
Não, porque
eu fui casado 4 vezes, nada, é isso? Cara. Quer dizer, você explica. Fica esquisito, mas você ex entende bem. Não, eu fui casado 4... Não, você me dá uma sacaneada. 4 vezes, eu não me arrependo, casei, tive filhos maravilhosos. É melhor trocar do que ter vários ao mesmo tempo.
É, também é complicado.
E se enrolar.
Eu não conheço quem faz isso, eu não sei. Vamos mudar de assunto.
Quando eu falei isso, me deu uma estocada, agora segura a onda, bonitão.
Olha só. Sabe que perigo aconteceu. Boa tarde pra todo mundo.
Boa tarde, Felipe.
Um certo celular tocar, hein?
É verdade.
Se tocar o celular.
Eu te ligo depois, já te avisei.
Esse cara quer me complicar.
Ele quer que eu vá morar no recreio, na sala. Ele já dorme no quarto escondido. O que é que eu vou passar? Esse rapaz não tem jeito. Esse senhor, meu, me ajuda aí. Então, quando eu falo do ex, rapaz, você não entende as coisas. A gente fala uma
como
coisa...
Como se eu te conhecesse há 30 anos.
A gente fala alho e você entende bugalho. Eu falei do ex porque tem foi criada uma mística aqui no futebol, a lei do ex. O que quer dizer a lei do ex? Para explicar o ouvinte, não é o que o Mazella pensou. A lei do ex é a seguinte, sempre um jogador que sai de um clube, quando enfrenta esse clube pela primeira vez, ele faz o gol. Lei Mazella.
Isso quer dizer que o Moisés pode fazer gol no Botafogo pelo Bahia quinta-feira.
Não, esse assunto não vai acontecer.
Deixa eu falar. São duas coisas, Valdir, interessante. Você viu?
Preocupado com o Chiesa, que vai jogar domingo contra o Botafogo.
o Internacional e o Atlético Mineiro, os dois ganharam Libertadores, não foi isso?
Foi.
Libertadores. Mas em termos de Nacional, Campeonato Brasileiro, todo ano começa. O Atlético é um dos favoritos. Todo ano começa. O Internacional é um dos favoritos. Há quanto tempo o Internacional não é campeão brasileiro?
Desde 1979, aquele time que foi invicto, que tinha Falcão, Cartejane, então,
Desde quando o Atlético Mineiro não é campeão brasileiro?
Desde 71, quando operou o Botafogo aqui, só armando o Max, o gol do Dari foi regular. 1971.
Então, um não é campeão desde 71.
Tanto é que o torcedor deu uma porrada nele quando acabou o jogo.
Desde 70.
Com uma foto famosa? É, não, deu um soco nele. Newton Santos era o diretor de futebol do Botafogo. Eu tenho memória, eu tava lá. Era diretor de futebol.
Desculpa, Valdir, aqui eu não nasci, eu tô perguntando se o
não, gol. Você já ilegal... nasceu, você não nasceu naquela época. Você já nasceu.
Não, eu não tinha nascido.
Pois é.
Se é o tá gol bom, do Dario, aquela cabeçada.
Não, foi uma falta que foi feita. Tanto é quando acabou o jogo, o Armando Marques, que Deus o tenha, o Newton Santos também, que foi um maior ídolo da história do Botafogo, ele correu em direção no antigo Maracanã, né? Quando era Maracanã. Ele foi em direção do túnel. O Newton Santos deu a volta, saiu do banco e deu uma fritada nele. Tem uma foto no grupo que ficou muitos anos, quando o grupo tinha uma agência.
Agência de fotografia.
No edifício Marquês do Erval. Aquela foto do Newton Santos batendo e o Armando Marques caindo pela escada do Maracanã. Porque o Botafogo foi prejudicado. Foi o último título do Atlético brasileiro.
É isso que eu tô dizendo pro amigo ouvinte da Nacional.
47 anos. 48 anos vai fazer. É, com 71 para 2019, você fugiu 30, do colégio.
Não, essa aula eu faltei. É o seguinte, você vê, o Atlético Mineiro, 71. O Internacional, 79. Entra ano, sai ano. Se tratando de campeonato brasileiro, ou ponto corrido, ou que seja a fórmula, os caras nunca chegaram.
Eles ganharam competições importantes, como Copa do Brasil, Libertadores, Inter ganhou a Recopa.
Mas eu tô falando de brasileiro. Todo ano, em favorito, fulano, Internacional e Atlético. E os caras nunca chegam, cara.
É verdade.
A piada é que Internacional, que corre nas redes sociais, é que Internacional e Atlético Mineiro são fortíssimos candidatos à taça sétimo lugar.
Mas todo ano isso aí. Eu me lembro, eu estava lá quando o Inter foi campeão da Copa do Brasil, em 2009. Depois, em 2010, eu estava lá quando ganhou a Libertadores. E o Inter decidiu com o Corinthians, 2009 ou 2009. Eu estava lá fazendo o jogo.
E o Inter foi prejudicado, inclusive, no campeonato que teve aquele... Foi Edilson Pereira que teve vários jogos?
Esse foi 2005.
Edilson
Pereira da Silva.
O Fluminense estava muito bem, foi prejudicado também, pra caramba.
Teve um jogo, o Botafogo ganhou do Vasco, o jogo foi anulado, o Botafogo ganhou de novo do Vasco.
O Fluminense perdeu depois.
Só corrigindo, campeão da Copa do Brasil 2009 foi o Corinthians, com o Internacional como vice, e o Internacional ganhou a Copa do Brasil em 92, numa final polêmica também.
Não, o Fluminense foi operado, aquele cara, José Aparecido. Esse foi, inclusive, expulso do avião.
Abadio Oliveira.
O Fluminense foi operado de forma vergonhosa, gritando. Antes, foi roubado lá no Beira Rio com aquele José Aparecido. Graças a Deus, está longe do futebol. Esse cara aí que não merece passar e não atravessar a rua.
Olha, eu tenho esse jogo do 2009, eu me lembrei, eu estava lá fazendo esse jogo. Foi o Corinthians, mas o Internacional chegou. E chegou a Libertadores 2010, na mão do Celso Roth, mas o brasileiro não chega. As pessoas criticam muito aqui o futebol carioca, né? Criticam o Botafogo, criticam o Vasco, criticam o Fluminense, principalmente o Botafogo, que não ganha desde 95, mas o Botafogo vem chegando, vem fazendo boas campanhas, pô, entendeu? E as pessoas só gostam de criticar. O Inter não ganha nada há algum tempo, amigo, desde 79.
E o último título da Copa do Brasil foi quando, do Inter, você falou? Não foi, foi 92 só?
92.
Então, quer dizer, quando o Fluminense foi operado de forma vergonhosa...
O Sérgio Cobre tem com o Fluminense.
O Antônio Lopes, o técnico do Internacional, o Fluminense foi operado
pênalti vergonhoso.
Pelo José Aparecido de Oliveira, uma vergonha que fizeram com o Fluminense lá.
Eu era repórter, eu fui fazer esse jogo aqui pela rádio.
Eu transmiti esse jogo, só que foi no Geladão. 79, 79...
Eu, nosso saudoso Júlio César Santana...
79 e 92... Tirando a Libertadores, o Inter não ganha nada. Exatamente.
Ganhou a Recopa e a Libertadores.
Sim, eu tô falando, tirando, mas...
Títulos importantes
Ninguém
também.
Ninguém tá de merecer, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Tô falando em termos de brasileiro, de Brasil, E o, Brasil, o Inter não ganha nada há muito tempo.
Fica no quase há muito tempo.
É, exatamente. E o Atlético Mineiro foi Libertadores de que ano, hein?
2013.
E o que mais? Ganhou a Copa do Brasil
em que ano? Ganhou a Copa do Brasil em 2014, já com o Levir Cup. E a última vez que o Atlético... Teve
aquela virada fantástica do Flamengo, 4-1.
Exatamente. E a última vez que o Atlético chegou para disputar um título foi em 2016, quando foi vice da Copa do Brasil pro Grêmio.
Então, o Atlético até mais cedo, em termos de Brasil, ganhou alguma coisa. E o Inter nada.
Eu acho o Atlético um time que tem bons jogadores, ele não tem treinador. Tinha o Levi Cooper, que sabe, com todo respeito, já está ultrapassado, fez até um bom trabalho no Botafogo em 2013, foi mal no Fluminense ultimamente, foi mal no Atlético, e o Atlético tem que contratar um treinador que tem qualidade. Se você analisar o elenco do Atlético, tem boníssimos jogadores.
É, mas você vê, não chega.
Não, você não tem,
17 e 18, tá aí, portanto, Flamengo pega o Internacional. Esse papo descambou para esse lado, porque a gente está falando de Flamengo Internacional, e eu acho, eu acredito que o Flamengo tem amplas condições, gostou? Tem amplas condições de ganhar no Internacional dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio, para mim, é um resultado extremamente normal. Tranquilamente, eu diria, até que o Flamengo é favorito para o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. Inter não ganha nada em termos de Brasil desde 92. O Atlético Mineiro, mais recentemente, ganhando em 2014 a Copa do Brasil e ponto. Fora isso, ponto. Então, estamos em 19.
Parabéns, Emazela.
Muito obrigado.
Você lembrou muito bem esse assunto, porque todo mundo fala de Inter e, sabe, não ganha um título desde o último 92, amigo. Olha quanto tempo tem. Há muita gente gosta de fazer.
Ah, chegou em quarto, chegou em quinto, oitavo. É, mas não chegou.
Não deu volta olímpica.
É, exatamente.
Porque todo mundo fala, porque o fulano de tal, o time tal não ganhou, o time outro é vice, mas o Inter também não chega. E ninguém fala nada.
É, falando em campeonato interessante, vamos à Liga dos Campeões, semifinal, primeiro jogo em Tottenham.
Tottenham Stadium, em Londres.
Chama. Em Londres, quer dizer, é um bairro, enfim.
É um bairro.
É um bairro preto e branco.
É o bairro judeu de Londres. O Tottenham tem origem judaica.
É perfeito, quer dizer, então, parece até um clube do Rio de Janeiro, que é um clube de bairro e tal.
É, mas o time de bairro do Rio de Janeiro é um time ganhador.
Eu falei Tijuca!
Eu falei Tijuca!
O clube de bairro famoso do Rio de Janeiro é o Tijuca, Tênis Clube.
Tênis Clube, pô,
não é Tijuca. Tá vendo? Passou recibo, passou
recibo. Não, que você
passou recibo.
Deixa eu voltar aqui.
Então vamos falar. Primeiro.
Zé Roberto, solta a vinheta da Champions aí, por favor. Tudo moralizado agora.
Você organizou. O cara bichou a camisa, bicho.
Eu não vejo camisa.
Ah, meu Deus do céu.
Eu sou um cara equilibrado, rapaz.
Esse
rapaz me tira do sério. Olha, o bairro mais famoso do Rio é o bairro de Botafogo. Ele tem um dos clubes que tem a história mais linda do mundo, que é o Botafogo de Futebol Regado.
Vai o jogo.
Feito esse registro, segue o fluxo.
Então tá. É, mas ela, nós temos 11, quase 12 minutos do segundo tempo lá no Tottenham Stadium, semifinais da Liga dos Campeões, Ajax 1, gol de Van de Beek, Tottenham 0, o Ajax colocando uma vitória na casa do Tottenham, abrindo uma grande vantagem para o jogo de volta das semifinais.
Nós vimos na televisão, antes de começar o programa, estamos vendo o jogo inclusive aqui agora,
na nossa redação,
na redação lá no esporte, e o gol não estava impedido, não. Tinha um boneco do Tottenham na parte alta do vídeo, dando condição.
Mas aí você vê que o gol foi pro VAR, foi para consulta pelo VAR. Foi rápido. Foi tempo que o pessoal gritou gol, aí falou, alguém gritou, acho que foi até o... Não, o seu Fábio Lisboa falou, e foi pro VAR. O tempo deu levantar, chegar perto da televisão.
Não, foi rapidinho. Foi muito rápido. Ao contrário do seu Dalson de Freitas, que é horroroso.
Esse Dalson de Freitas, além de tudo, ele comprou um óculos. Né? O cara ficou no VAR assim, parecia
olhando... Além de incompetente, péssimo árbitro, lento, é cego.
Você que tem vários óculos...
Graças a Deus.
E um óculos bonito, até diga-se de passagem, eu como não uso, você pode emprestar para ele.
É verdade, farei com o maior prazer para o nosso amigo Dalson, que não apita nada, mas você deve ser um cara legal, vai bater um papo, vamos para Belém, ele vai levar a gente para almoçar, vamos sair, bater papo.
Mas para apitar não é um
problema. Aliás,
árbitro de futebol, eu vou falar uma coisa, enquanto não vê um árbitro punido, não vou ficar satisfeito, que todo mundo é punido, menos árbitro, ele tem a súmula, eles fazem covardia com os outros, e estão sempre na boa, eles caem para cima, nunca vi árbitro cair para baixo.
E dois detalhes, mas tabela. Em campo, os brasileiros Lucas Moura, pelo lado do Tottenham, e o David Neres, pelo lado do Ajax.
Agora virou nome e sobrenome, que eu não entendo nada disso. O Lucas Moura, aquele lourinho que era do Grêmio?
Não, Lourinho não. Um que era do São Paulo.
Esses, os dois foram revelados Lucas, pelo São Paulo.
O Lucas é o ponto direito.
Esse, que era chamado de Marcelinho na base, depois mudou o nome para
Lucas. E o David Neres, nós fizemos um jogo dele, acho que um dos poucos jogos que ele jogou pelo São Paulo, lá no estádio do América, Fluminense e São Paulo. Pô, e Carlos Gomes era o técnico. E ele entrou e virou o jogo. O Fluminense ficava de 1-0, São Paulo virou pra 2-1.
É, eu já não me lembrava. E depois da
derrota. Aquele dia que a gente passou ali, falou, pô, que lugar bonito, você lembra?
Agora, meu Deus, com o motorista da rádio, tá? Você falou, eu me lembro.
Ah, tem fortes emoções ouvir essa história.
Tá legal, então.
E amanhã, mas
eu não me lembrava do David
Neres. E amanhã, 4 horas da tarde também, nós teremos Barcelona e Liverpool. Aí do lado do Barcelona, Felipe Coutinho, que vai se reencontrar com o Liverpool, e o Arthur. E do lado do Liverpool, o Roberto Firmino, o Fabinho, o amigo do Valdir, o Alisson.
Tá certo, então. 17h23, vamos dar uma paradinha, vamos organizar, que aqui não é um clube de bairro, aqui é a rádio pro Brasil inteiro. Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola. Voltamos com quem? José Roberto, filho de Benito de Paula.
Momento Estádio.
Impressionante como é parecido, né? Tá o pai, tá o filho. Meu Deus. Vamos, Momento Estádio. Astrid Nick.
O multimedalista paralímpico Daniel Dias encerrou o Open Internacional Loterias Caixas de Natação 2019 com 4 medalhas, sendo 2 de ouro e 2 de prata na premiação por índice técnico. A competição aconteceu de 25 a 27 de abril no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e contou com a participação de 241 nadadores de 8 países. O Open Loterias Caixa também reuniu 361 atletas de 11 nações no atletismo, também no CT Paralímpico. O próximo compromisso de Daniel Dias será na primeira etapa nacional do Circuito Brasil Loterias Caixa de Natação, nos dias 10 e 11 de maio, na mesma piscina do CT Paralímpico, em São Paulo. Guilherme Toldo conquistou medalha de ouro nas disputas do florete masculino na segunda etapa do Circuito Nacional de Esgrima, que aconteceu no último dia 27, na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Karina Truá ficou com o ouro da espada feminina. A terceira etapa do Circuito Nacional de Esgrima está prevista para 24 de maio, em Porto Alegre. A brasileira Vanessa Schaeffer fechou a 5ª colocação do heptátulo do 32º Multistar Troféu Zerneri ACI, desafio de eventos combinados, disputado em Lana, na Itália. Luiz Alberto de Araújo encerrou em 10º lugar sua participação, mas no decátulo. Vanessa Schaeffer somou 5.676 pontos nas 7 provas que fez. O Brasil liderou o quadro geral do Campeonato Pan-Americano de Judô. Foram 4 ouros, 8 pratas e 3 bronzes, superando o Canadá, que começou liderando a competição. No Pan-Americano de Judô, Mayra Aguiar conquistou o 6º ouro da competição. O campeonato distribui pontos para o ranking pan-americano, critério de classificação para os Jogos Pan-Americanos, que também serão disputados em Lima, no Peru. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, querido. Obrigado pelas informações. Você acompanhando o programa Mundo da Bola, tempo e placar, Liga dos Campeões. Você, Luiz Ferreira.
19 minutos da segunda etapa, segue a Ajax 1, Tottenham 0, Mazela.
Tá certo, então. Lembrando que a Rádio Nacional também transmite Vasco e Atlético Mineiro para todo o Brasil nesta quarta-feira. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Luiz Ferreira. Vasco da Gama chegando. Fala você que mergulha na notícia.
Vamos todos cantar de coração.
Maurício Costa. Ainda sob o comando do técnico interino Marcos Valadares, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira às 9:30 PM contra o Atlético Mineiro em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E já pressionado. Depois da goleada sofrida diante do Atlético Paranaense no último domingo, o gigante da colina tem que mostrar à torcida que não vai apenas lutar contra o rebaixamento no Brasileirão. Marcos Valadares promete uma postura diferente, não é isso mesmo?
Sim, são 2 jogos importantíssimos para a gente. Já contra o Atlético, a gente vai com certeza dentro da nossa casa jogar um grande futebol. A gente vai ter, claro, novas ideias, situações um pouco diferentes para que a gente dificulte a vida do Atlético e consiga criar um jogo mais ofensivo e consiga uma grande vitória.
Pelas palavras do técnico, o Vasco deve perder a passividade apresentada diante do Furacão na primeira rodada. Porém, Marcos Valadares tem problemas para escalar a equipe. Ele não deve contar novamente com Fernando Miguel, Leandro Castan e Rossi, que ainda se recuperam de lesão. Dificilmente o treinador vai repetir o esquema com 3 zagueiros. Bruno César pode ter uma chance entre os titulares e disputa a vaga no meio com Lucas Santos, que foi poupado na última partida. No primeiro treino desta semana, apenas os reservas foram a campo e um titular. Max Lopes trabalha forte para recuperar a forma física. Quem também fez atividades com a equipe foi o goleiro Sidão. Ele fica no clube até o fim do ano e chega para ser reserva de Fernando Miguel. Ainda é pouco? O Vasco precisa de mais contratações? Marcos Valadares responde.
A competição está se iniciando, nós pegamos uma grande equipe que está muito bem treinada, né? E claro, ainda é um parâmetro que não nos dá certeza, principalmente pelo que a gente fez na quarta-feira. A gente deu um grande exemplo que a gente tem uma equipe qualificada, temos bons jogadores, jogaram um grande futebol contra uma grande equipe que é o Santos. Então a gente acha que ainda é precoce para poder afirmar essa questão. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, claro, não muito, né, porque o campeonato é rápido, a gente tem que reagir muito rápido, mas a gente tem certeza que o grupo tem bons jogadores, jogadores que, né, que podem dar uma resposta maior ainda, e a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com essa ideia. Mais para frente, o que acontecer, a gente vai ter, né, reajustando a questão mesmo dessa leitura em relação a essas situações.
O Vasco apresentou oficialmente na tarde desta terça-feira 2 contratados, Valdívia, que veio do Internacional, e Marco Júnior do Bangu. Marco Júnior falou que gosta de jogar de segundo volante, mas não tem problema se o técnico colocá-lo em outra posição. O mesmo disse Valdívia, prefere jogar pelas beiradas do campo, mas atua onde tiver vaga. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. 17:31, mais informações completando o Vasco, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, além de Fernando Miguel, Leandro Castan e Rossi, o Vasco não vai contar com Danilo Barcelos. O lateral esquerdo pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Gigante da Colina. Sendo assim, Henrique será o titular na posição.
Pode estar feia a coisa no Vasco, hein?
É, rapaz, eu tô preocupado com o Vasco, pelo menos nesse início. Claro que o campeonato, como eu disse, eu venho dizendo já alguns dias aqui, ele é dividido em 2 etapas. É um campeonato até o dia 15 de junho e depois um outro campeonato depois do início de julho, quando terminar a Copa América. Então, eu acho que, sabe, que o Vasco nesse início está muito complicado. Tem 3 jogos complicadíssimos na sequência. O Vasco tem o Atlético, que, volto a repetir, tem individualmente bons jogadores. Depois tem o Corinthians lá em Manaus e ausências importantes. O Danilo é um bom jogador, faz falta. O Castão, Fernando Miguel. Eu já botava logo o Sidão, amigo, mas não sei se qual é a posição que o Valadares vai resolver. Eu acho que é preocupante, mesmo sendo em São Januário. E o perigo maior, ô Mazela, é que a torcida vai para ver uma vitória. Então eu temo até com hostilidade ao time, ao treinador que joga.
Eu acho que a torcida vai sempre querer vitória, mas o Atlético Mineiro, porque a gente até falou no início do programa, mas é um time que...
É, mas pela maneira
o Vasco
que o torcedor está irritado, mas é pela maneira que o time jogou no domingo. Eu vi o jogo domingo, acho muito mal. Eu vou falar aqui com todo respeito ao torcedor vascaíno. Era pra ser demais, hein?
Quatro, porque os caras tiraram o pé. Ô, Valdir, me diga uma coisa em relação ao Vasco 17:33 pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Olha só, cara. Esse problema de não ter um técnico definido, como é que você enxerga, como é que você vê isso?
Isso é uma insegurança pra todo mundo. Pro jogador, pro próprio rapaz, o Marcos Valadares, que fez um belo trabalho na base, já tinha trabalhado no Fluminense também. Eu acho que é uma insegurança. O problema do Vasco, a gente não pode criticar o Capello. Eu sei como é que funciona o clube de futebol. Estou sempre lá com o Botafogo, o Nelson Mufarrete, que faz um trabalho fantástico, tem muitas dificuldades para resolver as coisas
no Botafogo.
É, o Mufa é gente da melhor qualidade. Então, o Capello também é um cara do bem. Então ele tem dificuldade, pressão, é oposição, é pressão de torcida, falta de dinheiro.
Mas desculpe, Valdir, eles sabiam disso tudo antes de assumir, então não, não serve como desculpa.
Todo mundo sabe que a dificuldade é a paixão falar mais alto. Então, o Vasco é o seguinte, o Capello tem que tomar uma posição. Ele procurou o Vanderlei, pediu um caminhão de dinheiro, procurou o Dorival. E o Jair, que eu vejo o nome de disponibilidade, existe uma certa resistência, não sei porquê, no clube. Então, mas ela vai tocando. Eu tô sentindo, não sei porque essa resistência que tem ao Jair Ventura, eu tô sentindo que o Vasco vai levar, como diriam os antigos, em banho-maria até a Copa América. Aí depois vai contratar o treinador, que vai ter 21 dias para trabalhar.
Tá certo. O que mais do
Vasco? É opinião minha, pode ser.
Olha, não, a fase definitivamente não é boa. O Vasco está impedido de transferir jogadores a outros clubes. A determinação é do juiz Carlos Sérgio dos Santos Saraiva, da 42ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que mandou a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e a CBF bloquear a transferência de jogadores do Cruz Maltino para outros clubes no sistema de gestão CBF e FIFA. Cabe recurso. A decisão do juiz foi provocada em ação de execução de uma dívida milionária da Biosanear Serviços contra o Vasco. A empresa vem penhorando percentuais de verbas do clube desde o ano passado, até que chegue o valor de R$3.517.776,64.
Caramba!
O magistrado determinou que fossem retificados ofícios para a FERJ e a CBF para que cumpram a decisão. As transferências só serão autorizadas se 5% do valor de cada negócio for depositado em juízo.
Que empresa é essa? Coração ao quê? O ouvinte quer
saber. Biosanear deve ser de...
Sanear, pode ser limpeza.
Limpeza de esgoto, limpeza de caixa d'água.
Sei lá, alguma coisa assim.
Aí você vê, eu não tô aqui pra atacar ninguém, nem defender ninguém, mas o Campeão tá pegando uma herança maldita.
Ah, Valdir, a gente não me leva mal, cara.
Tá pegando uma herança
como
maldita.
Como o outro pegou.
Isso é complicado, quer dizer, uma empresa de... Nada contra a empresa que merece receber. Todo mundo que trabalha tem direito de receber. Mas é um negócio absurdo, que você fica numa situação, 3 milhões, tu paga ou paga uma folha inteira, ou tu paga pelo menos 70, 80% da folha.
É complicado, isso complicado. É complicado.
A situação do Vasco é muito complicado.
Zé, vambora.
Clube Atlético Mineiro.
Galo Forte Vingador. Que legal, esse ensino é bem legal. O Galo Forte chega mais com você, William Douglas.
Um ídolo machucado. A relação do goleiro Vitor com a torcida dá a dimensão de como anda o clima no Atlético Mineiro. Até algum tempo atrás, o camisão era chamado pela torcida de santo. Agora, passou a ser questionado e considerado culpado pela má fase do clube. Nesta terça-feira pela manhã, Vitor concedeu entrevista coletiva e rebateu as críticas. O que mais incomoda o arqueiro é o questionamento do trabalho do preparador, Chiquinho.
Tô nessa parceria com o Chiquinho aí, nesse trabalho com o Chiquinho, desde 2008. Né, entre Grêmio, foram 263 jogos pelo Grêmio, 405 jogos pelo Atlético, 3 vezes goleiro melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, melhor goleiro da Libertadores, 2 vezes melhor goleiro da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, 11 finais disputadas pelo Atlético. Então assim, se for de falar de metodologia, tem que falar de metodologia desde 2008. né? Então não pode questionar toda a sequência de um trabalho, tudo que vem sendo realizado por quase 650 jogos, né? 11 anos de trabalho, né? por um mês onde as coisas não deram certo para ninguém.
O clima ruim é em virtude do vice-campeonato estadual, com derrota diante do rival Cruzeiro na final, e também da eliminação precoce na Libertadores, ainda na primeira fase do torneio. Para deixar tudo isso de lado, só há um caminho: conseguir bons resultados no Brasileirão. Na primeira rodada, o Galo venceu o Avaí por 2-1. Amanhã, o Atlético Mineiro encara o Vasco às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. Lembrando mais uma vez, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, amanhã, São Januário, 9h05 da noite, abertura, 9h30, bola rolando. Eu estarei em São Januário, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Luiz Ferreira, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Volta
a
você.
Eu queria falar um rapidinho sobre o Vitor ali, perdoe.
Claro, fica à vontade.
O Vitor deu um desabafo ali, normal, natural, porque deve ter sido hostilizado. Mas o histórico dele realmente merece aplauso. O que ele falou ali, poucos profissionais têm no currículo o histórico que tem o Vitor. Então eu acho que quem fez a pergunta foi um pouco maledicente, e ele respondeu com muito nível. Parabéns ao Vitor, com muita dignidade, colocando apenas a realidade que ele tem no Atlético. Porque quando você perde o campeonato, tudo é ruim, né? Infelizmente, aqui no Brasil, você é vice-campeão e você é criticado. Então, parabéns ao Vitor aí, que é um grande goleiro. Eu acho ele um grande goleiro e, para mim, foi justiçado. Porque enquanto o Taffarel estiver sendo treinador de goleiro da seleção, a patota dele é que vai jogar. Como ele fez com o Alisson, a covardia que ele fez com o Jefferson, faz com o Cássio, faz com o Fábio, porque ele protege o goleirinho dele, que é da corriola dele, que é o Alisson.
Ô, Mazella.
Pois não.
Sobre o Atlético Mineiro, nas redes sociais a gente viu vários vídeos de torcedores do Atlético, quando, logo depois da goleada sofrida por Cerro Porteño em 4-1 pela Libertadores, e na eliminação diante do Nacional do Uruguai dentro de casa. Muitos torcedores... Torcedor, quando cisma, você sabe que é um problema, né? Cismaram com o Fábio Santos e com o Vitor. Por tá. Isso essa situação.
Mas eu respeito o torcedor, vou respeitar sempre, porque o torcedor é passional. O torcedor a gente tem que respeitar. Ele é passional. Ele não tem que ter equilíbrio. Equilíbrio tem que ter nós, tem que ter dirigente, tem que ter.
Mas isso não dá o direito de ele ser agressivo.
Não, agressivo fazer... não. Não, o torcedor
tem
pode.
Tem que respeitar não, se não. Ele for educado.
Eu acho que não é por aí. Eu sou contra. Eu sou contra várias coisas do torcedor. O torcedor fica na arquibancada, o torcedor não tem direito a invadir campo para peitar jogador em treinamento, a queimar carro de jogador. Isso eu sou contra. Mas criticar na rede social e vaiar no estádio é normal.
Isso não
eu
vai.
Sou contra aqueles vagabundos
que faz, vão, eu faço,
é claro, bem. Que vão invadir treino, que agride jogador,
então,
que
esse
vão
peitar merece, dirigente, esse não merece
que invade reunião de conselho deliberativo como fizeram no Fluminense e no Botafogo. Esse eu não respeito. Esse torcedor eu não respeito. Eu respeito aquele que bota a face de cabeça para baixo, que vai no estádio de China. Esse o cara tá desabafando. Mas agredir dirigente, jogador, treinador, esse eu não respeito. Isso aí tem que meter em cana.
Cabeça, chega mais agora. Fala sobre o Neymar e seleção brasileira. Bota aí. Salve a seleção! Vinheta nova, salve a seleção.
Olha, Mazella, a situação do Neymar é...
É bom, o quê?
Complicado. Porque o que tá acontecendo, Mazella? Todo mundo acompanhou no último final de semana a derrota do PSG pro Rennes. Na final da Copa da França.
O Rennes seria o que aqui no Brasil? Comparando o que? O que seria o Rennes?
São Caetano.
Não, o Atlético Paranaense.
Não, que é isso? Sério?
Não.
O Rennes está em que divisão na França?
É a primeira divisão. Conquistou a Copa da França.
Então botou uma Chapecoense.
Por aí.
O Atlético Paranaense está no nível legal. Hoje o Atlético está melhor que muito clube chamado.
Então permitam-me corrigir. Uma Chapecoense. Eu vou com o Valdir.
Tá bom, obrigado.
Na Chapecoense. Mas chegou, foi campeão. Teve aquele caso do Neymar agredindo um torcedor. Além do Neymar ter agredido um torcedor, ele teria feito críticas à postura dos jovens jogadores que existem no PSG. Aí começou a se levantar uma outra coisa. Neymar teria um problema com o Mbappé. Grande craque da camisa 10 da França na Copa do Mundo passada. Tem um problema com o Mbappé. O Thomas Tuchel, técnico do PSG, alemão, técnico treinador do PSG, ele disse que não existe problema nenhum, mas não gostou dessa fala do Neymar. E agora há pouco, Mazella, a gente teve encerrado o jogo válido pelo Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain já é o campeão, mas foi derrotado novamente. Montpellier venceu de virada por 3-2.
O Montpellier seria o quê lá? Eu não tenho noção do que.
Mesmo nível, mesmo nível.
Não, mesmo nível. Não, PSG tá acima de todos.
Não, não, mesmo nível do Rennes.
Ah.
Por ali.
Ah, entendi.
O futebol francês, ele não tem um histórico de grandes conquistas internacionais, é mais local. O único time que conquistou uma liga, um torneio continental na França foi o Olympique de Marseille, no início dos anos 90, o time tinha Vôlei, Abedi Pelé e essa galera. Ah,
teve um Olympique de Marseille, teve muito
bom. Paulo César,
o Moser também.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu já falei na Copa do Mundo, vou falar de novo, tem gente que não vai gostar. O Neymar, se joga num time que tem homem, já tinham dado umas porradas nele, ele ia jogar. Porque ele é muito mimimi, muito cheio de coisinha. Ele joga no time com o Carlos Alberto Torres, com o Gerson, com o Brito.
Pelé.
Com o Pelé. Você tinha, meu garoto, vai jogar, pô. Deixa de ser babaquinha. Vai jogar, pô. Eles já tinham dado uns cascudos nele. Porque ele é muito, ele joga muito. Mas ele é muito mimimi, muito, sabe?
A impressão que eu tenho é que ele se preocupa...
Não tô falando qualidade, não.
Não, não. A impressão que eu tenho é que ele se preocupa mais com as coisas fora do campo do que dentro do campo.
O pai dele já é uma figura desagradável. E ele... dentro de campo tá ficando arrogantezinho, entendeu? Se ele joga no time, é porque hoje, infelizmente, os craques acabaram. Se ele joga naquela época, num grande time do Botafogo, do Santos, do Palmeiras, o próprio Flamengo de 81, o nego tava no meio dele, o nego já tinha dado um cascudo nele.
Cara, e aí tem mais um detalhe, Mazella. Vários canais, vários torcedores através das redes sociais e várias mesas de debate na imprensa esportiva lembraram de um fato. Em que o Tite, treinador da seleção brasileira, deixou de convocar o Douglas Costa por conta de um fato igualmente lamentável. Ele deu uma cusparada no rosto de um outro jogador durante o campeonato italiano. Foi punido, não participou de dois amistosos.
O que aconteceu agora... isso? O Edilson foi cortado da Copa América, abriu brecha pro Ronaldinho Gaúcho por causa daquela embaixadinha que ele fez na final com
o
Corinthians.
O Djalminha não foi convocado para 2002 porque acertou um supapo no técnico também.
O que
acontece? O Tite começou a ser cobrado sobre isso. A gente correu atrás da seleção brasileira. Acontece ou vai acontecer ainda, a gente não precisou horário ainda, porque pra gente saber certas coisas do CBF é meio complicado.
CBF é muito chato, seleção também é muito chato.
E vai acontecer uma reunião do Tite, do Gaspar, Kleber Xavier, toda a cúpula da comissão técnica para tratar do assunto Neymar. Hoje, você vai perguntar para mim, o Neymar seria convocado para a seleção brasileira?
Eu convocaria ele.
Sim.
Eu convocaria.
Hoje ele convocaria, que me garantiram.
Essa reunião vai acabar em
pizza. Agora amanhã.
Eu não acho que o Tite vai ter... Eu não vou falar o que, é que ele precisa ter para não convocar o Neymar.
E o Tite já foi mal na Copa do Mundo. Ele pipocou
no governo. Ele vai fazer reunião para tomar um cafezinho, um biscoitinho bom que eles compram lá no Barra Shopping, para tomar na CBF, papapá. E vão resolver nada. Vão convocar o Neymar. Isso. Eu duvido que não convocar. Isso. Só se arrumar uma contusão para ele.
Mas olha só, não convocar o Neymar, porque o cara xingou o Neymar, ele errou. O Neymar joga para caramba. O que eu queria falar
é... jogar, né?
É isso que eu ia falar. Ele tem que se preocupar. Qual a profissão do Neymar? Jogador de futebol. Ele tem que jogar bola. Hoje em dia ele quer ser líder de rede social, mais like não sei aonde, blá blá blá. Ele, com quem ele vai sair, quem ele vai beijar na boca, quem ele vai... Cara, não, ele tem que se preocupar em jogar bola. O resto é consequência.
Mas era pela falta de qualidade. Se é em épocas anteriores, não é saudosismo, não. Se é em épocas anteriores, ele tinha que correr atrás pra arrumar uma vaguinha. Hoje, como ele é disparado melhor, ele faz o que quer. Porque não tem sobra.
Mas, na minha opinião, deveria ser convocado.
Mas tem que jogar, né?
Mas sobre isso que vocês estão colocando, mais um detalhe, eu vi várias pesquisas, várias enquetes nas redes sociais dizendo pro torcedor, você convocaria o Neymar hoje? Então vocês acabaram de colocar que o Neymar é o nosso melhor jogador atualmente. A torcida não quer ver o Neymar nem pintado de ouro.
Ele tá meio queimado pelas atitudes dele.
Tá completamente queimado.
Eu vou te falar, essa Copa América vai ser um verdadeiro fiasco. Vai ser um fiasco. E se o Brasil não ganhar, vão cantar o ponto do Tite. Vai cantar pra subir.
O Tite começou bem pra caramba, arrebentando nas eliminatórias, mas eu acho que ele sentiu, eu sempre falei isso, desde a época que eu transmiti a Copa do Mundo aqui pela Nacional, eu disse isso, ele tá sentindo o peso de dirigir a seleção Copa do Mundo. Ele foi mal pra dedéu.
Um cara sério.
Ele repetiu os erros dos outros.
Mas coisa. Ele sabe, e tem que fazer uma limpezinha ali, tirar o Taffarel da comissão técnica, que o Taffarel só atrapalha.
Independente de Taffarel, ele tinha que se posicionar como se posicionava no Corinthians e como começou na seleção. Hoje em dia ele está sendo igual aos outros, no meu modo de ver. 17h46, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, Luiz Ferreira confirmando o tempo e placar, semifinal, Liga dos Campeões. Como é que tá tudo isso?
39 minutos da segunda etapa, mas ela segue Ajax 1, Tottenham 0.
E o Ajax meteu uma bola na trave, poderia estar 2.
Com o David Neres.
É, poderia estar 2 até mais um pouquinho, viu? Tá dominando completamente o time do Tottenham.
O Ajax, inclusive, disputou a Florida Cup, não com esse time, com outro time, com reserva.
É verdade, foi no início do ano. É isso aí. Então, pelo jeito, pelo andar da carruagem, o Ajax vai chegar a uma final. Que não chega a uma final há muitos anos, né?
O último título de Liga dos Campeões aconteceu em 94, 95, quando o Louis van Gaal comandava o Ajax. Tinha o David, Seedorf, Rijkaard e uma outra... E outros grandes jogadores,
mas é verdade, tá voltando aí. É um time muito simpático, o Ajax. Qual país que o Ajax pertence, meu amigo Valdir?
Holanda, né?
Muito bem, Valdir. Qual a cidade do Ajax?
Não sei, amigo. Eu sei que é o Guanabara do Recreio.
Mas eu falei cidade, eu não falei bairro. Viu como você tá com bairro na cabeça? Viu como você tá com bairro na cabeça?
Amsterdã.
Isso, Valdir.
É que nem o cara da banda Rotterdam.
Mas fala no microfone, que ninguém te escuta.
O famoso locutor. Famoso locutor.
Depois ele reclama que não dá tempo de falar do Botafogo, tá vendo? Depois
que solta. Vamos embora. Fala, Zé. Para tudo. Chega aí, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo e Bahia medem forças na próxima quinta no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os cariocas querem se reabilitar para a derrota no Morumbi por 2-0 para o São Paulo. Para o meia Buchecha, o Botafogo precisa aproveitar a sequência de jogos que vai ter dentro de casa contra Bahia, Fortaleza e Fluminense.
Acredito que agora temos jogo do Bahia na quinta, Fortaleza no domingo. Para nós, um jogo de 6 pontos, né? Jogando dentro de casa, clássico, eu acho que muito detalhe, mas vamos em busca dos 9 pontos.
O técnico Eduardo Barroca vai ter a volta de Diego Souza e Alex Santana, mas terá o desfalque de Jonathan. O lateral, machucado na última partida, deve ser substituído por Gilson. Já o Bahia, do treinador Roger Machado, quer seguir embalado no Brasileirão. Depois de vencer o Corinthians por 3-2 na Fonte Nova, o tricolor de aço conta com o ex-botafoguense Moisés para seguir triunfando na competição.
Até comentei com os colegas meus, o Gregory mesmo comentou comigo agora. Pô, tu vai pegar seus dois ex-clubes, né? Pegou o Corinthians agora e o Botafogo. Vamos enfrentar quinta-feira. Bom, rever meus companheiros, né? Ex-companheiros de trabalho. Que possa enfrentar o Botafogo e também triunfar em cima deles.
Ao longo da história, Botafogo e Bahia já se enfrentaram em 41 jogos, com 15 vitórias do Bahia, 14 empates e 12 vitórias botafoguenses. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ricardão, valeu, Rodrigão, Rodrigão, Ricardão, Rodrigo, Ricardo.
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
Vai ter lei do ex também, Botafogo e Bahia? O Moisés tá lá,
não,
hein?
Não, não vai ter, não. Ô, mas ele vai fazer gol no Botafogo? Tá de brincadeira.
Bom, confirmando então, Botafogo joga quando?
Quinta-feira, 8 da noite, estarei lá no estádio, tô de folga, estarei lá no estádio,
no camarote. No camarote, comendo, claro, bebendo de graça.
E torcendo, né? Acima de tudo, acima de tudo, torcendo. É, comer e beber é uma consequência.
É uma consequência. E vai cornetar. Mufa, não aguenta esse time, mufa!
Não, os jogadores merecem o meu respeito, eu gosto de todos eles, os caras são meus amigos. Gosto deles. Às vezes, quando eu faço alguma crítica, é individual, mas eu respeito.
Individual no ouvido do mufa. Eu acho que Ufa, não Carlos são. Eduardo, aí liga um amigão dele assim, amigo de quatro costados, olha o Mauro chora de um lado, Valdir do outro, é um negócio realmente...
Vai pra reunião, Tenor, você que pode salvar o Fluminense, não mais. Cara, então vamos fazer o seguinte, um jogo difícil pro Botafogo, não é jogo fácil, mas agora falando seriamente, eu vou confiante em uma vitória. O Botafogo não jogou mal contra o São Paulo, as pessoas têm que analisar o início do trabalho do Barroca. Ninguém pode crucificar o Barroca. Ele chegou há pouco tempo. Ele deu padrão Corinthians, deu padrão à base do Botafogo. Ele teve 12 dias de treinamento o jogo contra o São Paulo. Eu vi um time com toque de bola, mas falta um pouco mais de objetividade, qualidade, que a diretoria sabe, ele sabe. E o Botafogo está correndo atrás para resolver isso. Então, voltando o Diego Souza, para dar um pouco mais de ímpeto ofensivo ao time. É um jogo difícil, o Bahia vem de uma vitória contra o Corinthians em casa. E o Botafogo, teoricamente, tem a obrigação de fazer esses 6 pontos. São fundamentais, que depois vai enfrentar o Fluminense no dia 11 no Maracanã. Então, esses 2 jogos... quanto o Bahia, quanto o Fortaleza, no nosso estádio, são fundamentais para o Botafogo.
17:53 pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional ligada no programa No Mundo da Bola. Está arriscado o Botafogo pegar o Fluminense e o Fluminense com 0 ponto, hein? Vai perder para todo mundo.
Mas olha, eu vou te dar uma notícia boa.
Ah, dá, dê.
O Grêmio deve jogar com o time reserva domingo, joga quarta-feira o jogo decisivo contra a Universidade Católica do Chile.
O problema não são os outros, o problema é o Fluminense. Essa é a questão. A questão não é o Grêmio, não é o Botafogo.
O time reserva,
qualquer jogo que o Fluminense é ruim. Com o time que o Fluminense tem, qualquer um é jogo difícil. Começou tempo e placar na liga, meu amigo Cabeça.
Já temos 45 minutos da segunda etapa, vamos até 48. Ajax 1, Tottenham 0.
Antes dos palpites, 17:54, eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp algumas informações. Com a publicação do Fluminense, ficou explícito que a dívida total do Fluminense ultrapassa a casa de R$1 bilhão.
Jesus!
Agradeço, e o pior, o Mário nunca foi gestor. O Celso Sionimed vivendo de aposentadoria igual a zero. O Xerez não tem quadros e o Souto nem sabe por onde começar. Isso é opinião de pessoas dentro do Fluminense. Cara, olha que, só, hein?
Falando sério, quem são os candidatos? O Mário Bittencourt, o Ayrton Xerez, qual é outro? O Ricardo Tenório.
Ricardo Tenório, tem também agora o Souto, que eu não sei o primeiro nome dele.
Fluminense que apresentou hoje o atacante Kelvin, oficialmente.
Olha, o Mário à distância, agora sem qualquer tipo de respeitando a tradição do clube. E o Mário, pelo que eu acompanho, não tem a vivência de Fluminense que você tem. Eu tenho de Botafogo. Eu acho que o Mário seria o nome dele, até pelo conhecimento que ele tem do clube. Mas respeito a opinião contraditória.
Pelo amor de Deus, não se mete onde você não conhece. Não se mete onde você não conhece. Não bote a mão onde você não sabe que pode ser mordido.
Você está preocupado? O Mário vai montar time.
Vamos aos palpites.
Vamos embora, 17:55.
Está preocupado?
Aqui, aquele Marcelo Teixeira, que era da base, recebi também agora aqui, olha só. Marcelo Teixeira, antes de ir para Portugal, tem que responder. Onde foram parar os 4 milhões do Diego Souza?
É verdade.
Porque ele resolveu trazer o Robinho, o tal do Marcelo Teixeira, pagando 7 milhões por 50% do passe.
Ele não está mais no Fluminense, não?
Não, tem emprestado.
Marcelo Teixeira?
Está saindo, é para Portugal. Daí a pergunta, antes você foi embora, Marcelo, responda. Onde foram parar 4 milhões do Diego Souza? Marcelo, responda, por favor. Por que pagou 7 milhões por 50% do passe do Robinho? Quanto o Fluminense perdeu no Samorim, lá que inventaram um internacional, um time lá na
Eslováquia.
Na Eslováquia, no Raio Kupata, esse Marcelo Teixeira. Quando vai assumir que foi ele que demitiu por WhatsApp aqueles jogadores todos?
Inclusive o Cavalieri, que hoje está no Botafogo.
Exato. Então, perguntas de conselheiros do Fluminense a respeito da atual administração.
A família do Recreio vai dizer obrigado para quem?
Ah, já começou no sábado, domingo. Obrigado, Abade. Obrigado, Peter. Obrigado, Mário. Esses
Piterzinho
caras...
também entrou?
Claro, o Piterzinho começou a descer a ladeira com ele, pô.
Ele meia três quartos.
Meia três quartos. feinho, magricelo, incompetente, fazendo, tomando bullying no colégio, quer dizer, mas não faça assim com meu filho, Peterzinho, tal, aí vai embora. Bom, olha só, vamos aos palpites então. 17:57, Internacional Flamengo, Valdir.
1-1.
Cabeça, Corinthians e Chapecoense.
1-0, Corinthians.
CSA e Palmeiras, Valdir.
3-0, Palmeiras.
Cruzeiro e Ceará, cabeça.
3-0, Cruzeiro.
Avaí e Grêmio, cabeça.
1-1.
Fortaleza e Atlético do Paraná, Valdir.
Jogo em Fortaleza?
É. Primeiro mando de campo, sempre.
2-1, Atlético.
Vasco e Atlético Mineiro, Valdir.
Apertado, 1-0, Vasco.
Você, cabeça, esse placar, por favor.
1-1.
Goiás e São Paulo, meu amigo Luiz Ferreira.
1-1 também.
Valdir.
2-0, Goiás. São Paulo ganhou do Botafogo, um erro individual do Botafogo.
Ninguém perguntou como ele ganhou, cara. Vai, Goiás e São Paulo. É, brasileiro e São Fluminense, quinta-feira.
Fluminense quem?
Santos e Fluminense. Calma. Eu vou começar. 3-0, Santos.
Calma, filho.
Não, 2-1, Santos.
Você, cabeça.
2-2.
Botafogo e Bahia no Maracanã, eu vou começar
não,
também.
Não, Maracanã não, com a ponta de está Nilton Santos. Nilton
Santos, desculpa, é o força do hábito do Fluminense e Flamengo. Dá Botafogo e Bahia, 17:58, Bahia 2-1.
Placar dele, né?
Você, tá cabeça.
Quer que eu vote a favor?
4-0, Bahia.
Você é um idiota. Não.
Que isso, rapaz? Tá maluco?
Você agrediu o cara, não cabe um processo.
Tá 3-0, Botafogo.
Olha só, eu aposto, você tá me devendo já um doce. Vamos apostar outro doce.
O doce?
Outro doce. O Botafogo, não, o Botafogo, se ganhar do Bahia por um gol de diferença. Tá valendo?
Vale uma paçoca.
Que
e se o Fluminense perder por mais de 2 gols de diferença?
Eu acho que vai perder. Eu acabei, presta atenção no que eu tô falando, seu. Acabou. Você é um esquisito.
Você é um
esquisito. Você falou. Você não presta atenção. José Roberto, obrigado pelo carinho. Obrigado ao pessoal de Brasília, de Manaus, de todo o Alto Solimões, aqui do Rio de Janeiro. Valeu pela companhia. Com muita alegria, descontração, mas com conteúdo e também com muita informação. Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã não teremos o programa e sim a transmissão de Internacional e Flamengo, 16h, com André Luiz Mendes. E à noite para o jogo do Atlético Mineiro com o Vasco em São Januário, aqui, bola rolando 9:30. Eu estarei na narração desta partida. Um grande abraço, uma ótima tchau. Noite de terça-feira.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.